Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Congresso aprova regras para a liberação das emendas de relator.
Derrubado o veto presidencial à Lei Padre Júlio Lancelotti.
Senado prorroga prazo para prestação de conta de repasses para a cultura.
Boa noite.
Boa noite.
Em sessão na manhã de hoje, o Congresso Nacional aprovou regras para a liberação das emendas de relator, que somam 19 bilhões de reais no ano que vem.
Mas os partidos PSDB e Rede Sustentabilidade querem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. O STF ainda deve concluir na segunda-feira o julgamento sobre a legalidade desses repasses orçamentários. Repórter Érica Christian.
Pela proposta, o dinheiro só poderá ser liberado a pedido de um parlamentar. Além disso, metade será carimbado para a saúde, educação e assistência social. Do restante, 80% ficam com as bancadas partidárias da Câmara e do Senado, segundo o seu tamanho. As mesas diretoras da Câmara e do Senado ficarão com 7,5% cada e a Comissão Mista de Orçamento com 5%. Ao afirmar que ainda aguarda uma decisão do Supremo Tribunal Federal, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, avalia que o projeto aprovado atende aos questionamentos de transparência e impessoalidade.
Somente parlamentar poderá fazer indicação a partir dessa resolução, de modo que tudo aquilo que era ponto vulnerável apontado pelo Supremo nas próprias ações junto ao Supremo Tribunal Federal, são pontos que se busca corrigir com essa resolução.
Já os senadores Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, e Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, vão tentar derrubar o projeto no Supremo.
Não atende muito menos os 5 votos até agora pela inconstitucionalidade do orçamento secreto, e mesmo os votos que declaram o orçamento secreto constitucional estabelece uma série de parâmetros e regras que nessa resolução não estão aparadas.
O Supremo deve concluir na segunda-feira o julgamento das emendas de relator. 5 ministros votaram pelo fim dessa rubrica e 4 pela continuidade dos repasses com critérios definidos. Faltam os votos de Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski.
Parlamentares também aprovaram 25 projetos que abrem créditos para diversos ministérios, bancos públicos, estatais e justiça eleitoral.
O total de recursos é de mais de 3 bilhões e 600 milhões de reais. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Os parlamentares aprovaram um crédito de aproximadamente 11 milhões de reais para a Justiça Federal e a Justiça Eleitoral. Parte do dinheiro será utilizado na aquisição de urnas eletrônicas e para a recomposição do Parque Tecnológico de Urnas, que atualmente encontra-se defasado no Tribunal Superior Eleitoral. O líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins, afirmou que a análise dos projetos foi possível graças a um esforço conjunto das lideranças de todas as correntes da Casa.
Essa sessão para análise dos PLNs foi feita num esforço conjunto das lideranças de todas as correntes da Casa.
Vários projetos destinaram recursos para o desempenho operacional de bancos, como Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. O maior crédito, no valor de R$1,2 bilhão, foi direcionado para a Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional, com a finalidade de permitir a capitalização inicial da nova estatal. Os projetos do Congresso foram enviados à sanção presidencial.
Ao se despedir do Senado em seu último pronunciamento, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, afirmou que, ao longo do mandato, teve como missão a luta por um país mais igual e justo, no qual direitos como moradia, trabalho, saúde e educação fossem exercidos plenamente pelo povo.
Primeira mulher a presidir a Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet também destacou a luta para superar o ódio, a injustiça, a violência, o descaso e a omissão, que, segundo ela, marcaram a cena da política nacional nos últimos anos.
Ela também foi a primeira líder da bancada feminina no Senado. Durante esse período, segundo ela, houve prioridade ao combate de qualquer tipo de discriminação, especialmente a praticada contra mulheres. A senadora pediu que a sociedade dê mais valor ao trabalho das políticas e das parlamentares em todas as casas legislativas do Brasil.
E eu peço ao Brasil agora que saio, que através da TV Senado, das redes sociais, acompanhe os trabalhos dos nossos colegas, mas dê um olhar especial para cada uma das deputadas, das senadoras, das parlamentares, das mulheres que fazem política no Brasil, e vocês vão ver quantos talentos e quanto desperdício de capacidade está o Brasil perdendo na causa pública.
O Senado prorrogou até julho do ano que vem o prazo para a prestação de contas da Lei Aldir Blanc.
O projeto segue agora para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pincer.
O Senado aprovou o projeto que prorroga para 31 de julho de 2023 o prazo final para estados, Distrito Federal e municípios prestarem contas dos recursos transferidos pela União no âmbito da Lei Aldir Blanc, de apoio ao setor cultural. A data limite era o dia 31 de dezembro deste ano. O relator, senador Paulo Rocha, do PT do Pará, afirmou que a burocracia não pode impedir a continuidade dos repasses.
O tempo foi muito exíguo para a prestação de conta deste projeto. Já foi bem aplicado, inclusive chegou nos interessados, principalmente aqueles que fazem cultura lá no nosso interior do país, nos nossos municípios. Então, esses setores, nem sempre às vezes preparados para a prestação de conta, etc., estão pedindo um tempo a mais. É só mais 6 meses. E esse é o objetivo do projeto.
O projeto segue agora para a sanção presidencial.
Senadores e deputados derrubaram o veto do presidente Bolsonaro, que permitia a chamada arquitetura hostil em áreas públicas. Criada com o intuito de repelir pessoas em situação de rua, são instaladas estacas, pedras, pinos de concreto ou grades para dificultar o acesso aos locais.
Com a derrubada do veto à lei denominada Padre Júlio Lancelotti, as prefeituras não poderão mais instalar esses elementos. Repórter Maurício De Sante.
O Congresso derrubou o veto do presidente Bolsonaro à lei Padre Júlio Lancelotti, que em 2021 viralizou nas redes sociais ao tentar remover com uma marreta pedras pontiagudas que tinham sido instaladas embaixo de um viaduto na cidade de São Paulo. Com a derrubada do veto, vai entrar em vigor a lei que impede as prefeituras de instalarem esse tipo de pedra ou qualquer outro elemento arquitetônico, como pinos, estacas e grades, em áreas públicas para impedir que pessoas em situação de rua se abriguem em locais como pontes, viadutos, praças ou calçadas. O autor da proposta, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que o Estatuto das Cidades, lei de 2001, hoje é excludente.
Ele não tem que ser exclusivo. Essas técnicas de arquitetura hostil, com pinos, de vergalhões, com chuveiros, com cercas eletrificadas, com instrumentos pontiagudos, com concreto, com bancos sem encosto. São inúmeras as formas, elas têm o único objetivo de valorizar o patrimônio em detrimento daquilo que é mais importante, que é o acolhimento das pessoas em situação de rua.
Fabiano Contarato ressaltou ainda que a arquitetura hostil afeta não só as pessoas em situação de rua, mas também aquelas que precisam de acessibilidade para se locomoverem pelos locais públicos.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Os ministros Bruno Dantas e Vital do Rego tomaram posse nesta quarta-feira, dia 14, como presidente e vice-presidente do Tribunal de Contas da União. Durante a solenidade, Bruno Dantas enfatizou o papel das instituições brasileiras na reconstrução do país e na redução das desigualdades.
Mas apesar do quadro dramático que descrevi, assumo a presidência desta corte munido de otimismo, convicto de que agora é tempo de reconstruir, é tempo de pacificar, é tempo de dar as mãos. Cada instituição brasileira tem o inadiável dever de intensificar os seus melhores esforços em prol dos vulneráveis.
O exercício do mandato se inicia a partir de 1º de janeiro, pelo período de 1 ano, com possibilidade de reeleição.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.